Audiobook Grátis apresenta Em Casa da Morgada Dona Felícia, As Portas da Cruz. Sala de visitas dando para outra. Auf a porta que abre sobre esta. Ai a porta da ante-sala, fechada com reposteiro de pano azul, orlado de amarelo, com as armas da casa ao meio. Há de duas portas. Para o F, ai da porta de comunicação com a outra sala, um bufete com tinteiro, etc., trumô, cadeiras, o canapé, a mobília branca e dourada de meias canas. Cena I. Ao levantar do pano, um grupo de homens à porta do F como vendo e admirando o que se passa na outra sala. Ouve-se nesta uma Rebeca terminando o minuete da corte. Apenas acaba, muitas palmas em que toma parte o grupo da porta. Logo depois entram os personagens da cena seguinte, e a sala toma o aspecto de uma reunião ou assembleia do tempo. As damas vêm sucessivamente sentar-se na ordem adiante designada. Os homens ficam pela maior parte em pé diversamente grupados. Cena 2. De Felícia pelo braço do comendador sucessivamente de Maria Joana, de Maria Gertrudes, Morgado, Gonçalo Mendo, damas e cavalheiros convidados. De Felícia, para fora. Não o faz melhor o próprio do pré. Admirável. Divino. Uma suspensão. Ao comendador, ninguém dança o minuete da corte como o senhor Tomás Xavier. Uma gravidade. Um garbo. Viu, aquele rasgado das cortesias? Comendador. E a senhora Dona Angélica? Uma majestade. Um donaire. De Felícia. É o par mais completo. Procurando com os olhos em redor, Maria. A minha filha. Maria Gertrudes. Estou aqui, minha mãe. De Felícia, sentando-se. Isso. Bem ao pé de mim, filha. Ao comendador, não repare. Não me canso de repetir este nome de filha. Tinha-o quase desaprendido. Ainda o não creio. Ainda me parece tudo um sonho. Foi milagre, senhor comendador, não foi? Comendador. Com razão simbolizaram os doutos e discretos o maternal afeto na ave chamada pelicano, figurando ao dar-se a morte para dar vida aos filhos. Continua como conversando. Gonçalo, dando o braço a Dona Maria Joana. Se sua tia soubesse com quem desafoga aqueles enlevos. De Maria Joana. E para que o há de saber? Mais lhe vale ignorar sempre semelhantes vilanias. Sentando-se, foi meu cúmplice no cumprimento do dever. Sejam no segredo de essas iniquidades. É dever também. Gonçalo. Há que não me obrigará com a perspectiva de tal cumplicidade. Cúmplice. Mediu bem a palavra? De Maria Joana, graciosamente. Medi. Continuam conversando. Entra Francisco, como procurando alguém. Vê Dona Maria Gertrudes, e o ai tristemente encostar-se ao trumeal fronteiro. Cena 3. Os ditos e Francisco. De Felícia, beijando Dona Maria. A minha filha. Bem parecia que me adivinhava o coração. Vendo Francisco, senhor doutor Francisco Pedro, seu pai está na roda do uísque. Estas modas novas de Inglaterra fazem os homens bem pouco sociáveis. Francisco, com melancólica resignação. Não, minha senhora. Não é homem de modas, meu pai. Creio que o vi ao pé do padre procurador de S. Vicente. De Felícia. Ai! Se ele se fica a ouvir as histórias que o senhor de Frei Caetano conta às meninas, não sai de lá tão depressa. Abanando-se, porque não nos tem aparecido, senhor Morgado da Gesteira. Acham-se todos dispostos como segue, Dona Felícia num canapé aí, tendo ao lado Dona Maria Gertrudes em cadeira. Noutro canapé, de fronte, Dona Maria Joana e Gonçalo Mendo próximo, em pé. O comendador, que passou à extremidade de, sentado conversando com uma dama. Junto deste o Morgado em pé. Do mesmo lado, encostado ao trumeal, Francisco Pedro estático para Dona Maria Gertrudes, que não ousa levantar os olhos para ele. Morgado. Não tenho tido mãos a medir, senhora Dona Felícia, não tenho tido mãos a medir. Fui passar 4 dias ao pé da Arrabida. Não me deixava um amigo, homem poderoso, que tenho para aqueles sítios. Tudo por causa de uma caçada de javardos. Sem mim não se podia fazer. Fui eu que dispus os emprazadores. Fui eu que dirigi os couteiros. Fui eu que fiz chapear os cavalos por causa dos estrepes e meter-lhes as sapatilhas e peitorais de mato como é indispensável. Fui eu que determinei a calcada. Finalmente, bateram-se duas moitas, e trouxemos nem menos de 6 reses grandes, uma serva, 2 vareiros e 3 javardos. Só eu a minha parte, a tiro e a faca, matei 7. Comendador, sorrindo. Trouxeram 6, e matou 7. Morgado. É verdade. Perdeu-se um bico enorme. Sumiu-se no brejo que não foi possível achá-lo. Comendador. Fez tudo Morgado. E os outros caçadores? Morgado, ao comendador. Admiraram. A dona Felícia, antes de ontem passei a tarde numa academia de espada. Ao comendador, em casa de mestre Estevão da Rua das Hortas. A companhia, ia lá um genovês de quem se diziam maravilhas. E com efeito é homem desembaraçado na arte. Tirou a melhor de quantos contenderam. Eu estava ali a ver, e não queria assim sem mais nem menos entrar em assalto com um estrangeiro, que não sabe a gente quem é. Mas os amigos, que me tinham levado ali. Provavelmente já de propósito. Começam a dizer-me, senhor Morgado, isto é uma vergonha para o reino. Senhor Morgado, só vossa senhoria pode desafrontar a nação. Senhor Morgado, isto são pontos d'honra. Atacaram-me pelo meu fraco. Não pude resistir. Fazendo menção de despir, largo Josézinho. Pego na espada. Coloco-me no recto. Ao terceiro passe, o genovês tira-me de quarta fundo. Paro de forte contra forte. Faço um prendimento rápido. Estava desarmado o homem. Gonçalo sorri, não é por me gabar, confessou ele mesmo que nunca vira pulso tão rijo, nem uma agilidade assim. Gonçalo, com obsequiosidade irônica. Estava em boas mãos. A honra nacional. Morgado, secamento. Favores. Continuando, ontem fui a uma corrida de pombos à carnide. Negligentemente, não enfiei senão 5. Deram-me para correr um cavalo quase serril. E era a jineta, que se fosse abrida. Hoje estava convidado para jantar em casa de um desembargador da Casa da Suplicação, meu amigo de Tu. Chegou-lhe um cozinheiro de França, que faz na perfeição a sopa de natas e as tortas de espargos. O meu amigo, sabendo como sou entendedor, fazia empenho no meu voto. É também tarde de opera na Rua dos Condes. Representam uma coisa italiana que se chama. Comendador. E o mercado de Malmantile. Uma opera nova. Morgado. Creio que sim. A estas primeiras representações nunca falto. De Felícia. E não foi. Um peralta de quarto voto, como o senhor Morgado. Morgado. Não fui. Só para não faltar aqui logo no princípio, e vir aos pés da senhora Morgada. De Felícia. Já vejo que me queixei sem razão. Uma pessoa como o senhor Morgado nunca é senhora de si. Ao comendador, e que tal é a opera? Comendador. Não são para mim semelhantes futilidades. Em coisas de teatro só acho sabor aos gregos e romanos. Sabia o título da ópera nova, porque o vi na Gazeta de terça-feira. Aqui a trago eu. Tira do bolso uma folha impressa, em papel pardo, em quarto pequeno. De Maria Joana. A ópera nova? Comendador. Não, minha senhora. A Gazeta. Já se sabe a razão por que o eleitor de Saxonia toma parte tão ativa na Liga Germânica. Eu propetizei-o sempre. De Felícia. Não gosta do nosso teatro? Não tem razão. Queria que visse aquela peça intitulada As Lágrimas da Beleza são as armas que mais vencem. Que se representou o ano passado no Bairro Alto. Faz chorar as pedras. E já não é o que era, aquela casa. Viu, sobrinha? De Maria Joana, que conversava com Gonçalo. Não vi, minha tia. De Felícia. Em França também há teatros e peças bonitas? Se há de haver. Tem gracioso em todas, como cá. E mágicas. De Maria Joana. Há de tudo, e com abundância. Para mim nunca achei autor que me deleitasse como um chamado Molière. não é dos modernos, nem está agora em voga mais, escreveu Comedias, que ainda não li outras de igual verdade. Duas sobretudo. O Tartufo. Não conhece o Tartufo, senhor Comendador? Comendador, um pouco turbado. Não conheço senão os antigos. Terêncio, Plauto, Aristófanes. De Maria Joana. Que pena. Pois é excelente comédia o Tartufo. E acho também um sainete particular ao Importuno. O senhor Morgado da Gesteira devia dar uns anos de folga à monteria, ou à esgrima, ou à gastronomia, e aprender o francês. Só para ler o Importuno. Estou que havia de gostar. De Felícia, que a ouvia admirada. Vês, filha, que de coisas se sabem lá por fora? Morgado, a dona Maria Joana. Os homens da minha condição não perdem o seu tempo com... De Maria Joana, atalhando ironicamente, com um insignificante como Molière. Acho-lhe razão. De Felícia, em óperas, vi eu já o que se pode ver. Quem assistiu em que luz a ópera da Galateia? Eram os anos do príncipe Dom José, e estavam para se ajustar às pazes com a Espanha. Quem assistiu a uma coisa daquelas? De Maria Joana. Ah! Esteve no teatro da corte? De Felícia, hesitando um pouco. Estive. Alguma coisa de longe. Não era onde devia estar. Mas estive. Alcancei entrada pelo senhor Marques de Marialva, que esse sabe dar estimação a quem a merece. Estive. Por signal fui achar entre as açafatas a mulher daquele da alfandega. Que se não sabe d'onde lhe veio o dom. Não tem senão um criado da almofada. E quando lhe vão visitas, chama pelo nome e sobrenome o criado de porta abaixo, que não há outro na casa, para figurar de escudeiro. Estava lá, estava ali, ela, enquanto pessoas que sempre se trataram à lei da nobreza. Açafata aquilo. Não foi senão por empenho do Estácio, o bobo do passo, algum dia que teve a fortuna de fazer rir suas majestades. Aquilo açafata. Ai! Ai! Maria, filha! A água de Melissa. Depressa. De Maria Joana e de Maria Gertrudes, erguendo-se como para socorrê-la. Tem alguma coisa? De Felícia. Não é nada. O meu histérico. De Maria Joana, ameigando-a. Passou. Passou. Voltando a sentar-se, e a Galateia? De Felícia. Isso sim, a Galateia, de Metastaril, com música do Antônio da Silva. A orquestra dirigida pelo João Cordeiro. Tudo professores da Real Capela. Pois os cantores. Vindos de Itália de propósito. O Romanini, o Violani. O Violani principalmente. Umas volatas. Uns gorjeios. Uma suspensão. Não espero tornar a ouvir cantar assim. E depois o baile da Alberti, e as pessoas reais. E toda aquela corte. Não se via senão sedas, veludos e ouro. E que telas, que pinturas, que lustres. Teatro aquele. Opera aquilo. O mais. Cena 4. Entra um escudeiro velho e dirige-se respeitosamente a Dona Felícia. De Felícia. Que quer, João Rodrigues? A Dona Maria Gertrudes, são já 7 horas. De Maria Gertrudes, distraída e sem levantar os olhos. São. Onde ser? De Felícia, vivamente. Que tens? Triste agora. De Maria Gertrudes, constrangendo-se. Triste, eu. Nunca estive tão alegre. O escudeiro diz algumas palavras em voz baixa a Dona Felícia. De Felícia, ao escudeiro. Já sei, já sei. Põe a banca e as urnas na outra sala. Levanta-se, e todos. Aos circunstantes, são horas do nosso chá. Indo a uma das damas presentes, a menina escolástica há de nos cantar depois aquela modinha brasileira com primeiras e segundas. Tão linda, tão linda. Uma suspensão mesmo. Aquela. Recorda-se. Achando, ah. Os melindres da sinhá. Canta, riquinha, sim. De Maria Joana, a Gonçalo. Se não estiver com a rouquidão do costume. Gonçalo. Está de certo, enquanto não chegar o seu tudo. De Felícia, a outra. A senhora Dona Eufrazia das Neves faz a segunda e o senhor de Frei Caetano acompanha-as ao cravo. Há uma dama, ali onde o vê, o meu cravo foi o primeiro cravo de martelos que veio a Lisboa. Já depois da guerra de 62, creio. Mandou ouvir sua alteza o senhor conde de Lipe, que era grande tocador, e muito divertido, a Gonçalo Mendo, lembra-se da guerra de 62. Gonçalo. Uma guerra que não passou do princípio? De Felícia. Desculpe. Não pode lembrar-se. Tive um primo nos reais voluntários. Foi morrer à Índia. A propósito, o nosso cadete? O seu amigo Bocage demora-se. Estou vendo que nos falta hoje. Logo hoje que não veio outro, e estão cá tantas pessoas para o ouvir. Gonçalo. Não falta. Em voz baixa, mas pelo amor de Deus, senhora Morgada, não lhe diga isso. De Felícia. Isso o quê? Gonçalo. Que lhe faz falta por não ter outro. É capaz de se declarar mudo. Se não fizer pior. De Felícia. Sempre lhe digo que tem um tal gênio, o cadetinho. Gonçalo. Desculpe-o. Não é poeta como os outros. De Felícia. Fazem-se sempre assim. Em ganhando fama. Como em confidencia ao comendador, que veio dar-lhe o braço, é a novidade, que eu cá para mim acho mais chiste ao padre Brás. E mesmo ao Caldas. Comendador. Pois tem dúvida, chamarem aquilo poeta. De Felícia. Ai. Nem tanto. Saem. Vão saindo todos. Fica em último lugar Gonçalo Mendo com Dona Maria Joana pelo braço. Gonçalo, enquanto os outros saem. Que me diz as nossas assembleias? Francamente, lembra-se com pena do seu Paris? De Maria Joana. Pensa que não há ridículos também? Não tenho pena. Vaidades. Olha a luta de Marmontel e do Abade Arnaud por causa de Gluck e do Orlando. Vícios. Olha o processo do Cardeal de Rouen o ano passado, a prisão da Condessa de Lamotte e as negras machinações de Cagliostro. Se visse o que de lá me escrevem. Gonçalo. Devera se não lhe dão saudades? De Maria Joana, gentilmente. Cada vez menos. Gonçalo, transportado. Oh! Quando poderei eu ter esperanças? De Maria Joana, como acima. Não começou já. Cena V. Os ditos, Bocage, Daé. Gonçalo, vendo Bocage. Ah! Aí chega o nosso poeta. Permite-me que lhe fale enquanto vão ao seu chá? Conduzindo à porta da outra sala. De Maria Joana. Permito que vá da minha parte agradecer-lhe. Cena 6. Gonçalo e Bocage. Bocage. Pelo que vejo parece-me que lhe posso dar os parabéns. Pois dou, e de todo o coração. É mais do que formosa senhora Dona Maria Joana. É mais do que discreta. É uma alma grande, de essas que é fortuna encontrar. Como ela se despojou facilmente e alegremente da maior parte dos bens, que desde pequena tinha como seus. Gonçalo. É o menos, isso. Era dever, bastava. Tem raras qualidades em tudo. Por isso a adorava já de longe. Bocage. Ah! Confessa? Gonçalo. Posso confessá-lo. Agora. Bocage. Por que a adora? De perto. Foram então a propósito os parabéns. Gonçalo. Os parabéns, ainda não. Bocage. Mas não podem tardar. Gonçalo, mais caso de parabéns é o seu. A transformação da menina da casa engrandece o objeto das suas predileções. Em vez da humilde afilhada, pobre e dependente, acha uma boa família e uma rica herdeira. Bocage, despedidamente. Por causa disso estive para não vir. Gonçalo. Por quê? Não lhe tem já amor? Bem me dizia então. Bocage. Dizia mal. O que lhe dizia não se entendia com esta. Não lhe tenho já amor? Tenho. E bem deveras, e bem de dentro. De certo o primeiro da minha vida. É? Quem sabe? Talvez o último. Mas o que provocou este amor desapareceu. Foi-se o que ele o fazia grato, o que m o fazia generoso. Foi-se-lhe com a condição, foi-se-lhe com a orfandade. Gonçalo. Se tem esse modo de encarar as coisas. Bocage. Poucos me hão de entender. Poucos me entendem com efeito. Mas entende-me o senhor Gonçalo Mendo. Sei já que entende. Rica. Rica. E eu que lhe levo em troca? Dirão que lhe procuro a riqueza. Dirão que fiz do afeto um pretexto, do carinho um degrau, da paixão uma usura. A poesia a que ele serviu, repetirá contente por aí a turba vilã dos malévolos e dos oilos. Arrendou-a por contrato. Pôs a lira a juros. Vende mais caro o coração que as obras. Dirão isto, dirão. E Deus sabe o que mais. E o grande número crê. E não poucos aplaudem, vender-me, eu. Eu, Bocage. Vender o coração. Vender a musa. Esta musa indômita e indomável. Ó! Oh, basta que o suspeitem. Gonçalo, calorosamente. Pois a tais considerações sacrifica a felicidade? Pois. Bocage. A felicidade? Seria. Aqui presinto que era. Mas o orgulho a sublevar-se-me de continuo, resistiria à felicidade assimilante procela? Podia a donzelinha modesta ser a estrela polar do poeta sem graus nem haveres? Podia enquanto era um infortúnio? Deixou de ser a constelação melancholica das noites saudosas, fez-se o astro doiro dos dias refulgentes? Era. Era felicidade no amor casto, no puro enlevo. Veio a fatalidade, e levantou em seu lugar o ídolo das multidões. Esse não pode ser o ídolo de Bocage. Gonçalo. Tudo exagera. Tudo leva ao extremo. É de condição distinta. Casando com a herdeira, pode desafogadamente cultivar o talento, aproveitar o estro, e servir a pátria. O que recebe em fortuna, paga-o em glória. Bocage. Bocage casar. Casar eu. Curvar o colo a esse jugo. Rochear os pulsos com esses grilhões. Sujeitar-me a esse perene cativeiro. Eu, que mal me conhece, é pouco para mim o ar e o espaço. Toda a ideia de sujeição me oprime como as grades de um cárcere. Alexandre de Macedônia, no auge do poder, visitou em Corinto o filósofo que da miséria extrema fazia ofício e gala. Pede sem receio. Que queres de mim? Disse o grande conquistador. Que te afastes daí, para me não tirar o sol, respondeu o festivo indigente. Tenho alguma coisa do espírito desse filósofo. Acima de todas as venturas ponho uma. A verdadeira, a maior, a superior, a única. A minha independência. Gonçalo, severamente. Que quer então fazer? Desvalida ou abastada, a menina da Torre da Palma é uma flor de candura, quer-lhe inutilizar sem fitos breves anos juvenis. Quer-lhe imolar a mocidade? A quê? Ainda há pouco estava aí um pobre moço, penando por ela que fazia dó. Penando uma paixão sincera e sem egoísmo. Sabe quais são os intentos desse mancebo? Deixar o lar e a pátria. Só para não ver o indiferente. Bocage, arrebatado. Quem é? Gonçalo. Conhece-o já. É o filho de Manuel Simões, que se doutorou ultimamente. É um rapaz honrado. É rico também. E começa uma carreira estimada. Podia fazê-la feliz. E fazia de certo. Com que direito a priva se não pode compensá-la? Julgaria ele destino invejável ou que o senhor Bocage reputa insuportável prisão? Bocage, pensativo. E ela? Gonçalo. Ela, a pobre inocente, sabe lá, diga-me, o que quer fazer? Bocage, pensativo. Não sei. Reparando para dentro, é o morgado da gesteira, e o comendador de Monsaraz, que vejo na outra sala. Gonçalo. São. Bocage. Aqui? Ambos. Gonçalo. Ambos. A senhora Dona Maria Joana deseja formalmente que se não fale do que se passou com eles em casa do mercador. E tem razão. Impõe-lhe este dever a delicadeza. Não podemos publicar a parte vergonhosa que tiveram no caso, sem dar ocasião a divulgarem eles a fraqueza do capitão Mor. Isso quer evitar a senhora Dona Maria Joana por atenção à memória de seu tio. Calando nós, calam-se forçosamente os dois. que estamos todos na resolução de nos calar, já o comendador percebeu, e daí tiram ambos a audácia. Compreende agora o nobre silêncio da senhora Dona Maria Joana, e a presença do comendador e do morgado? Bocage. Compreendo o silêncio, não compreendo a impudência. Esses homens não têm sentimentos. Gonçalo. Se tivessem sentimentos não faziam o que fazem. Ei-os aí. Bocage. Vamo-nos então, nós. Custa-me a conter. Cena 7. Os ditos, comendador e morgado. Gonçalo e Bocage vão a sair. Os dois vêm entrando. Encontram-se. Comendador, indo prazenteiramente a Bocage e oferecendo-lhe a mão. Ó! Oh, senhor Bocage! Como ai? Bocage, sem lhe dar a mão, passando. Vou para diante. Sai com Gonçalo para outra sala. Cena 8. Comendador e o morgado. Comendador, tirando a caixa e encolhendo os ombros. Mocidade imprudente. Morgado. Vê, comendador? Não temesse o que falassem, e saberiam. Comendador. Não falam. Se o pudessem fazer, já o tinham feito. Morgado. O que lhe invejo é o sossego. Comendador. Claudiano diz, o espírito do sábio é semelhante ao cume do Olimpo, fica tão superior aos ventos e às nuvens, que nunca as tempestades o inquietam. Morgado. Mas eu que não sou sábio. Nem tenho pena. Aqui estou agora. Olhando em redor, ninguém nos ouve. Aqui estou agora sem dinheiro, sem casamento, e sem esperanças. Comendador, saboreando a pitada. Sem esperanças. Por quê? Sua prima tem ainda a casa de Valmoreu. 5.000 cruzados de renda, creio que me disse. Não é o mesmo, seguramente. Um terço apenas do que era. Mas nas suas circunstâncias atuais. Pela minha parte sou justo. Olhando em redor, em voz baixa, a escritura de divida, não será já de 30, será de 10.000 cruzados. Dispenso a sege. Morgado. Pois teima ainda. Não se desenganou com o desastre do outro dia? Comendador. O outro dia. Veja o que tirou das suas dúvidas e espalha fatos. Quintiliano tem por vergonha desesperar do possível. Eu nunca me desengano enquanto vejo remédio. Morgado. Remédio. Mais que remédio? Não vê como o tenente anda todo derretido para minha prima? Não vê como ela o atende? E agora, de mais a mais, que está senhor de uma boa casa. Comendador. Estranho. Pois é possível imaginar que pode alguém competir com o morgado? Morgado. Não digo isso. Comendador. O tenente fica por minha conta. Tenho que lhe pagar uma dívida. E ao Bocage também. Nós sabemos esperar. E nada esquecemos. Não há inimigo pior do que o inimigo que espera e não se espera. Inexpectatus hostis, lhe chama Ovídio, sumonense. Sua prima está já casada, porventura? Morgado. Mas aquele ajuste que ela ouviu. A impressão que lhe ficou. Comendador. Empregue também pela sua parte algum esforço. Não sejam tudo vozes vãs. Se estivesse no seu lugar, disso mesmo faria um merecimento mais. Atribua-me toda a culpa. Indigne-se bem contra mim, não tem dúvida. Diga-lhe que foi a desesperação, o amor, o desejo de alcançar a sua mão. As damas raramente deixam de se convencer disso. Afirme-lhe que vive no meio de um incêndio. Como a salamandra. Ainda que Gesnero assevera que a cinza de salamandra é remédio soberano, e daí se deva concluir que mal poderá viver no fogo ou que se reduz a cinzas. Enfim, pinte-lhe ao vivo as chamas em que se abrasa. Enfastiado, isso é com morgado, não é comigo. Convém-lhe ou não lhe convém ainda o casamento? Morgado. Se convém. O que eu não sei é como se há de agora estorvar o tenente. Comendador. Sei eu, olhando para dentro. Acabou o chá. Aí vem todos outra vez. Uai ao F dar o braço a Dona Felícia para conduzir para o seu lugar. Cena 9. Os ditos, de Felícia, de Maria Joana, de Maria Gertrudes, Bocage, Gonçalo, Francisco e convidados. De Felícia. Que pena ter enrouquecido a menina enxolastica. Também, havia de ir logo sentar-se ao pé do corredor. Não foi senão o ar da porta com o calor do chá. A dama, quer a sua pelicia, minha joia. Gesto negativo, tomara que ouvissem. Canta as modinhas brasileiras como ninguém. Tem uma graça naqueles tons menores. É mesmo. Comendador, atalhando. Uma suspensão. E é, na verdade, é. Gonçalo, a dona Maria Joana. Não lhe dizia eu? Faltou-lhe o seu tudo. De Maria Joana. Faltando-lhe. Tudo, como havia de ter vós. Gonçalo, são os namorados mais extremosos. Ela, sangrou-se há tempos. Ele, foi logo procurar o cirurgião, e deu-lhe 5 moedas pela lanceta. De Felícia. Felizmente veio o senhor Bocage. Não imagina como estamos impacientes por ouvi-lo. Sentam-se. Tomam todos os seus anteriores lugares. Unicamente Dona Maria Gertrudes passa ai de sua mãe. Bocage fica em pé junto à Dona Felícia na extremidade e o comendador em pé ao lado do morgado, de fronte. Aqui é melhor, não? O padre procurador não acaba com as suas histórias. Bocage. Pedi já desculpa, senhora morgada. Fui passar o dia ao lumiar. Na volta demorei-me mais do que desejava no campo pequeno. A touros amanhã. Gonçalo. No campo pequeno? Tinham-me dado ideias. É cavaleiro Manuel dos Santos, não? Bocage. É e o Romão a pé. Morgado, intrometendo-se. Tem disposições o Manuel dos Santos. Chama bem a estribeira, mas não tem pulso para o rojão, e a espada é fraco. O Romão com as farpas não é mal. Se um dia me resolver. Bocage, cortando-lhe a palavra, a Dona Maria Joana. A senhora Dona Maria Joana uai? De Maria Joana, que estava entretida. Como, senhor Bocage? Percebendo, não vou. Confesso que não é dos divertimentos mais do meu gosto. De Felícia. Ouvi que se não correm touros em França. Naturalmente hão de dizer mal de nós por isso. De Maria Joana. Nem todos. Ao conde de Saint-Germain, que os tinha visto em Espanha no tempo de Filipe V, ouvia o que era apaixonadíssimo. Bocage. No tempo de Filipe V. Quantos anos tem hoje esse conde de Saint-Germain, e quantos tinha quando esteve em Espanha? De Maria Joana. Esteve em Espanha e percorreu o mundo. O conde de Saint-Germain é um viajante como não há outro. Beijou a mão a Francisco I na véspera da Batalha de Pavia, conheceu el rei Dom Sebastião quando se preparava a expedição da África e teve em Cuba amizade com Fernando Cortés antes de este conquistar o México. Bocage, rindo. Parece tão convencida. Ninguém dirá que está gracejando. De Maria Joana. Mas não estou. Bocage, rindo. Há então em França Matusalens ainda? Julgava perdida a espécie. De Maria Joana. Um Matusalem. Na aparência não. Quem o vir dirá que tem a idade do senhor Morgado, pouco mais ou menos. Maliciosa, antes para menos que para mais. Morgado. E conheceu é o rei Dom Sebastião. Essa agora. De Maria Joana. Diz ele. Pergunte ao senhor comendador, que o viu na embaixada, e lhe falou nas salas do meu contraparente Dom Vicente de Souza. É verdade, senhor comendador? Comendador. É verdade. E viu toda a gente em Paris. O conde afirma que possui o elixir da imortalidade. Só assim. O grande Raimundo Lulio refere. Bocage, cortando-lhe a palavra, a Dona Maria Joana. E os parisienses acreditam isso? De Maria Joana. Acreditam. Bocage. Fale-me então na credulidade portuguesa. De Maria Joana. Duvidaram ao princípio. Agora vão lhe ou negar. O conde sabia os segredos de todos. Não admira, tendo vivido e viajado tanto. Está lá, ainda creio. Se acaso se lembra de dar uma volta por Lisboa. Há de ser incômodo, um homem que está senhor dos segredos de toda a gente. Não lhe parece, senhor Morgado? Morgado, balbuciante. Por mim. De Felícia. coisas de estrangeiros. Eu, se tal visse, tinha o meu histérico, por força. Nome da benta hora. Credo. Bocage. E eu quiser encontrá-o, para satisfazer uma curiosidade. Desejava perguntar-lhe. Visto que tanto andou e tanto sabe. Se alguma vez, nas suas longas peregrinações, encontrou figurão mais sem pejo. Do que dois sujeitos do meu conhecimento. Comendador, baixo ao Morgado. Estão apostados a molestá-lo. Não sucumba. Morgado, idem. Uai ver. Deixe. Deixe que o ai ver. De Felícia, a Bocage. Queria encontrá-lo? Não diga isso. Nestas conversas se o ai o tempo, e nada se faz. Senhor Bocage. Um improviso dos seus. Quem dá mote? Dê mote, sobrinha. Morgado. Versos a motes quem quer faz. Não tenho eu querido, senão. Versos a motes. Sempre ouvi dizer que era o ABC. E está claro que é sem achar saída, porque os versos com os motes e os motes com os versos. Ou para falar mais claro, os versos sem os motes e os motes sem os versos. Comendador, sugerindo-lhe indiretamente a ideia. O mote com efeito é uma sentença, que serve de assunto, e põe a caminho um engenho. O principal está feito. O mais é ajustar palavras e combinar as rimas. Com algum exercício não é difícil. Bocage, medindo-os admirado e retraído. Ah! Comendador, continuando. Mote querem alguns que venha do latim motus, que significa movimento. E bem se pode ter que assim é, porque do mote em verdade nasce o impulso que faz mover o estro. Morgado, atalhando. É o que eu queria dizer. O mote vem a ser tudo. Mais por aqui, mais por ali, é tudo mote. O mote é o assunto, não havendo mote não há assunto, e aí é que está. Satisfeito de si e com extrema volubilidade, fazer verso sem assunto não é para qualquer. Tem de se tirar tudo da cabeça, assim de repente, do pé para a mão, sem mais nem mais. Também não sei por que se há de pedir mote. Quando uma pessoa monta a cavalo não precisa de mote para fazer os piafés, e as curvetas, e as balotadas, e as garopadas, nem tampouco se dá mote quando qualquer mete mão à espada, e entra a executar batiduras, ligamentos, juntamentos, cambiamentos, tentamentos, e esquivamentos. Eis aí. Isto é que eu queria. Chegar um homem, não esperar por mais, nem esfregar a testa, nem pôr os olhos em alvo, bater as palmas e logo ali, zás. Como quem deita um foguete de sete respostas. Bocage, atalhando e batendo as palmas. Lauai. Comendador, sorrindo. Sem assunto? Bocage. Está aí defronte, o assunto. Famosa geração de faladores consta que foi, Morgado, a origem tua, que nem todos os cães, ladrando à lua, tiveram que fazer com teus maiores. Um a língua ensinou dos pauradores outro, o motu continua achou na sua outro, além de encovar toda uma rua, assaimou numa junta sem doutores. Teu avô, santanário venerando, soube mais orações que mil beatas, com reza impertinente o céu zangando. Teu pai foi um trovão de pataratas, teu tio, o bacharel, morreu falando tu, falando sem tom, não morres, matas. Todos, aplaudindo. Bravo! Bravo! Morgado, engasgado de raiva. Senhor Bocage. Senhor Bocage. Bocage, fitando-o serenamente. Que é? Comendador, com seu sorriso, ao Morgado. Agasta-se. De quê? Não tem razão. São facecias inocentes, e muito graciosas na verdade. Gonçalo passa disfarçadamente para o lado de Bocage, mais picantes ainda as fez Juvenal. Se fosse verdadeiramente improviso, era deveras um primor. E não digo que não seja. Mas é fácil trazer estas coisas estudadas já. Bocage estremece de indignação ante a contraditoria perfídia. Gonçalo, que lhe está ao pé, detém-o. Gonçalo, baixo. Querem fazê-lo sair de si. Com algum fito é. Modere-se. Comendador, observando. Depois, os conceitos naturalmente andam preparados com antecedência. Bocage, sem poder ter-se, batendo as palmas. Lauai, senhor comendador, permita-me descrever-lhe um certo indivíduo. Do nosso conhecimento. A moda de Juvenal. Do Sena, que foi ver por seu desdouro, um pedante voltou, de escassa fama, que os livros cata, os cartapácios ama, e neles julga os anos um tesouro. Traz laivos de francês, arranha o mouro, sabe que Deus em turco Alá se chama, que no grego alfábeto G gama, que Taurus em latim quer dizer touro. Tem de velhos canhinhos xoxo extracto vabocanha talentos que não goza se rosna, prega unhadas como um gato. Achareis na pintura rigorosa um fofo sabichão, posto em retrato, que é nada em verso, quase nada é prosa. Impressão de assombramento. Ninguém ousa aplaudir. Segredam todos mutuamente. Comendador, parecendo satisfeitíssimo. Muito bem, senhor Bocage. Esse sim. A isso é que se chama responder a posité. O escudeiro, vem apressadamente a dona Felícia, e fala-lhe em voz baixa, retrato lhe chama, não? Vê-se que é, há de mostrar-me o original. Mas cuidado, não o saiba ele. Dê Felícia, ao escudeiro. Que me diz? Erguendo-se alvoroçada, meus senhores, o senhor Marques de Marialva está aí. Levantam-se todos. Cena 9. Os ditos e Manuel Simões. Manuel Simões, alvoroçado. O meu compadre. Está aí o meu compadre? A Francisco, olha que é o teu padrinho, Francisco. De Felícia. Valha-me Deus. Sem estar nada prevenido. Mande abrir já o portão, João Rodrigues. O escudeiro sai vivamente para aí, querem fazer-me o favor de me acompanhar? Manuel Simões. Vamos esperar-o todos. De Felícia. Vamos receber sua excelência. Saem todos. Fica só o morgado passeando agitado, e o comendador observando. Cena X. Comendador e morgado. Morgado, depois de os ver sair, ter a confiança de me tratar por tu. Desta vez faço uma falada. Ambos. Hão de ser ambos. Fizeram bem em aproveitar a ocasião de se esgueirar. Não podia já conter-me. E agora? Comendador, tomando-lhe o braço. Deixe-se disso. Morgado, forcejando para se desembaraçar, e mais agitado. Não me sustenha, comendador, não me sustenha. Comendador, largando-o. Aonde quer ir? Morgado. Aonde quero ir? Boa pergunta. Aonde quero ir? Forcejando como antes, não me sustenha. Vendo que o não sustem, e hesitando, que... Em grandes passos, não me sustenha. Quero dizer, sustenha-me, senão vou fazer uma grande desgraça. Comendador. Acomode-se. Não ouviu quem vem aí. Morgado, estacando transido. São eles? Comendador. Não, homem. Não sabe que é o Marques? Morgado. Não são eles? Recomeçando as bravatas, podera. Olhem se nos aparecem agora. Olhe lá se voltam senão no meio de toda essa gente. Cobardes. Comendador. Esteja quieto. Estamos aqui sós. E já nos conhecemos. Morgado. Então isto há de ficar assim? Não é senão o tenente que mete a caminho Bocage para nos chasquear. Não o viu há pouco ir ter com ele? Isto há de ficar assim. Comendador, com seu sorriso. Não lhe disse já que não. Andam a semear. Deixe, que hão de colher. Ouve. O Marques subiu já. Vamos também. Dirigem-se à porta da É. Entra o escudeiro, corre o reposteiro, e coloca-se a ombreira. Os dois tomam também de uma e outra parte lugar à porta. Entra o Marques, ao lado de Dona Felícia, e seguido de toda a companhia anterior. Cena 11. Marques, de Felícia, de Maria Joana, de Maria Gertrudes, Manuel Simões, Francisco, Gonçalo, Bocage, Comendador, Morgado e convidados. Marques. Se soubesse que vinha incomodá-la, senhora Morgada. De Felícia. Incomodar-nos, Vossa Excelência. Estava bem longe de esperar tamanha honra, e por isso. Marques. Cheguei há pouco de Sintra, e achei em Belém uma carta de Martinho de Melo, que me obrigou a vir logo aqui. Passei por sua casa, Simões. Disseram lá ao meu volantim, que tinha ido com seu filho de visita à senhora Morgada, a dona Felícia, vim assim mesmo, com as minhas saragossas. Não esperava encontrar tão luzida companhia, como é caso de pressa não queria perder a ocasião. Manuel Simões, sem perceber. Vossa Excelência dignou-se passar por minha casa. É negócio de pressa. Marques. Um negócio com o meu afilhado. Onde está ele? Francisco, apresentando-se respeitoso. Meu padrinho. Marques, em confidência. Teu pai sempre o há de saber. E mais vale que seja agora, diante de mim. Alto, anal de viagem sai para a semana. Já vês que se não pode perder tempo. Manuel Simões, atônito. Anal de viagem. O Francisco. De Felícia. O senhor Marques de pé. Oferecendo-lhe o canapé, senhor Marques. Marques, não me demoro. Indicando a cadeira junto ao bufete, prefiro aquela cadeira. Está ali um tinteiro, e há de ser preciso. A Francisco, fui eu mesmo falar a Martinho de Melo. Achei-o em boa ocasião. Serviu-me logo, sem objeções. Que é raridade. Pediu-me só que lhe mandasse o nome por escrito. Não sei como. As minhas distrações do costume. Passou-me de todo. Agora, à volta de Sintra, recebo uma carta dele, e dentro decreto já assinado, dizendo-me que for expedido com o nome em branco para não causar atraso, vista a proximidade da partida. Venho remediar o esquecimento. Dirige-se à cadeira indicada, e senta-se. Sentam-se as damas. Manuel Simões. Mas, meu senhor. Vossa Excelência foi falar ao ministro da Marinha? Por causa de meu filho? Traz-lhe um decreto. Sou pai, senhor Marques. Não se há de estranhar. Um decreto de quê? Marques. De guarda-marinha para Goa. Manuel Simões, aterrado. Guarda-marinha. Para Goa. Quando eu pensava? Quando esperava? E pediu meu filho semelhante coisa a Vossa Excelência. Pediu LHO sem me dizer nada. Marques. Ponderei-lhe isso mesmo. Aconselhei-o. Deu-me razões que me convenceram. Entendo que faz bem. As viagens são distrações poderosas. São convenientes à mocidade. Voltará quando for tempo. E espero que será breve. Se lhe não convier a vida do mar, dará baixa. Agora é bem que vá. Simões, seu filho está formado, não se lhe pode opor. Dê-lhe o seu consentimento. Peço-lhe que dê, e digo-lhe que o deve dar. A Francisco, apronta-te quanto antes. Embarcas para a semana. De Maria Gertrudes, sem poder já, levando a mão ao coração. Ai! Jesus! De Felícia! Que tens? Que tens, Maria? Vendo-a debulhada em lágrimas, ai! A minha filha! A água de Melissa! A água da rainha da Hungria! Acodem todas as damas a socorrê-la, não repare Vossa Excelência, senhor Marques. É minha filha. Marques, erguendo-se. Sei. Sei já. É coisa de cuidado? De Maria Joana. Não é nada. Um pequeno espasmo. Passa já. Gonçalo, de parte a Bocage, indicando Dona Maria Gertrudes. Vê. Bocage contempla-a meditativo. De Maria Gertrudes, com esforço, não foi nada. Um afrontamento. Felícia. O melhor é recolher este ao teu quarto. Queres? De Maria Gertrudes, vivamente. Não, não, minha mãe. Não é nada. Retomam todos os seus lugares. O Marques senta-se de novo. Marques, a Manuel Simões. Então, Manuel Simões, consente. Manuel Simões. Que remédio. É desejo dele. E Vossa Excelência aprova. Marques, tirando o decreto, desdobrando-o sobre a mesa, e tomando a pena. Vamos. É por o nome, e podemos dar os parabéns ao novo guarda-marinha. Bocage passa lentamente por detrás de todos dirigindo-se ao bufete. Manuel Simões, tristemente, ao filho. Sempre cuidei que te acharia ao pé de mim. Para me fechar os olhos. Francisco, lançando-se-lhe comovido nos braços. Meu pai. Marques, acabando de ler o decreto. Samora Correia, em 31 de janeiro de 1786. Com a rubrica de Sua Majestade. Está em ordem. Sem levantar os olhos, o nome todo. Bocage, atrás do Marques. Manuel Maria Barbosa II de Bocage. Espanto nos circunstantes. Marques, erguendo atonito o rosto, e depondo a pena, que... Bocage, mostrando Francisco nos braços do pai. Será ele que deva partir? Marques. Mas sabe por que o meu afilhado quer embarcar? Bocage. Vossa Excelência deseja o feliz? Deseja. É o seu coração, e o seu costume. Permita-me que faça por um momento as suas vezes, e verá. Indo ao grupo do pai e do filho, desculpe, senhor Manuel Simões. Tomando Francisco pela mão, em voz baixa, não viu já que o ama? Indo a Dona Maria Gertrudes, em voz baixa e rápida, indicando-lhe Francisco, quer-lhe como ninguém. Alto a Dona Felícia, senhora morgada da Torre da Palma, estou autorizado a pedir a mão de sua filha para o senhor doutor Francisco Pedro Simões. Atenção geral. De Felícia, assombrada. A mão de minha filha. Se não fosse o respeito do senhor Marques, tinha o meu histérico. A mão de minha filha. Desse modo. Tão de repente. Depois de breve pausa, o senhor Manuel Simões é um homem honrado, estimo, sou-lhe obrigada, não nego. Mas ele bem sabe que a nossa jerarquia. O Marques ergue-se. Erguem-se todos. Marques, intervindo. Perdoe, senhora morgada. O meu afilhado segue uma profissão nobre. Doutorou-se. Poderá em breve alcançar algum despacho de juiz de fora. Como seu padrinho tem obrigação de lhe dar um presente de noivado. Baixo, falei já à rainha, minha senhora, a respeito da senhora Dona Felícia. O presente que destino ao meu afilhado é um alvará de açafata para sua sogra. De Felícia, encantada. Ai! Senhor Marques! Deveras? Filha, a minha água da rainha da Hungria. Manuel Simões, baixo ao comendador em tom suplicante. Senhor comendador, posso dizer que sim ao casamento? Comendador. Embarca o Bocage? Gesto afirmativo de Manuel Simões, pode. Marques, prosseguindo a Dona Felícia, mais baixo. Depois, Manuel Simões dá ao doutor 40.000 cruzados. Excelente ocasião de restaurar a Torre da Palma, que o precisa. A Manuel Simões, não dá 40.000 cruzados a seu filho, Simões. Manuel Simões, no auge de alegria. Não, meu senhor. Dou 60. Marques, baixo a Dona Felícia. Por causa de sua filha, queria o meu afilhado embarcar. Indicando Francisco e Dona Maria Gertrudes, e veja. Terá coração para fazer dois desgraçados? Alto, a senhora morgada diz que sim. Felícia. Basta ser vontade do senhor Marques. Consigo, a safata do passo. Marques, que passou a Bocage, em jovial confidencia. Acertou, senhor Manuel Maria. Bocage. Então ganhei o meu decreto. Marques. Insiste. Bocage. Espero só que Vossa Excelência me faça a honra de escrever o meu nome. Marques, indo sentar-se ao bufete. Veja bem. Pensou. Bocage. Pensei. Meu pai deixou-me a vocação livre. O mar é a minha vocação. Dolorosamente, se tivesse aqui um afeto, se pudesse haver esperança que me prendesse. Não tenho. Não há. E é justo. Com profunda amargura, nós os poetas cantamos tanto o amor, que o amor todo nos voa no canto. Morgado, baixo ao comendador. Que lhe parece? Uai para Goa. Comendador. Em Goa temos gente também. Morgado. E se voltar? Comendador. Estaca o santo ofício. Marques, dispondo-se a escrever. Repita-me o nome por inteiro. Bem sabe a triste memória que tenho. Está a tempo ainda. Considere. Bocage, decidido. Manuel Maria Barbosa II de Bocage. Marques escreve lentamente, meu avô, Gil de Bocage, foi coronel do mar. Herdei talvez a inclinação com o sangue. Francisco, indo a Bocage. Não o conhecia ainda. Intencionalmente, ninguém agora o admira mais. Gonçalo, apertando-lhe a mão. Regozije-se. Felicito. É uma nobre ação. Bocage. Começo outra vida, lude vida de anciãs e trabalhos, mais vida esplendida de alvoroços e promessas. Inebriando-se das próprias palavras, ó! Quem me dera já nas solidões do oceano, entre os dois abismos, para não ver mais do que o eterno lampadário dos astros, para não ouvir mais do que o majestoso hino das vagas. Como vendo o que repete, ondeante a popa a bandeira que recorda as margens distantes. A melancolia da saudade. Diante de mim os horizontes infinitos. A incerteza do futuro. Aos meus pés a voragem tumultuosa. A advertência dos desenganos. E além. Lá bem ao longe, a nossa Índia. A Índia que demos de presente ao mundo. O recesso dos mistérios. A terra dos prodígios. Crivada dos nossos padrões, povoada das nossas memórias, cheia ainda do nosso passado, repetindo de todos os ângulos a maravilhosa história que os povos decoraram em todas as línguas. Além as grandes recordações dos grandes feitos. Os grandes ecos dos grandes nomes. As grandes imagens das grandes idades. Além enfim a perene e inflamada visão, que acima da escuridão dos tempos e do luto das catástrofes, como um farol no meio das trevas, ergue rutilante do berço do sol à glória da pátria. De Maria Joana, fervorosamente. Tem a Índia inspirado os nossos grandes poetas. Começou já a inspirá-o. Marques, erguendo-se e dando-lhe o decreto. Aqui tem senhor guarda-marinha. A dona Felícia, está tudo justo, não? As escrituras do casamento assignam-se em Belém doja 8 dias. De Felícia. Pois Vossa Excelência quer fazer tamanha fineza minha filha. Manuel Simões, prontamente. Que honra! Que honra para o afilhado! Marques. Justo é que sejam testemunhas todos os que presenciaram este feliz acordo. Ficam prevenidos. Inclinando-se, terei ocasião de dizer à senhora Dona Maria Joana Galvão o muito que a estimo e respeito. De Maria Joana faz mesura. O Marques dirige-se à porta da E. Dispõe-se todos a segui-o, senhora Morgada, dispenso etiquetas. Não consinto. De Felícia, seria privar-nos da maior satisfação. Marques, a Bocage. Não nos falte, Manuel Maria. Quero vê-lo com o seu novo uniforme. Sai com Dona Felícia. Acompanham N.O. todos. Ficam sucessivamente em último lugar, Francisco que dá o braço a Dona Maria Gertrudes, Gonçalo ao lado de Dona Maria Joana, o comendador e o morgado da parte oposta, Bocage. Cena 13. Os ditos, menos Marques, de Felícia e os convidados. Gonçalo, a Dona Maria Joana, indicando Dona Maria Gertrudes. Não lhe diz nada à vista daquele par? De Maria Joana. Diz-me que preciso um protector. E que já o aceitei. Gonçalo, transportado. É definitivamente uma esperança? De Maria Joana, dando-lhe a mão. É mais. É uma certeza. O morgado mostra ao comendador esta ação. De Maria Joana esquiva-se como envergonhada e mete-se no séquito. Morgado, consternado ao comendador. Viu. Comendador, saboreando a pitada. Vi. Não estão ainda casados. Gonçalo, que seguiu um instante Dona Maria Joana, volta a Bocage e mostra-lhe Dona Maria Gertrudes e Francisco que de embevecido se deixaram ficar atrás de todos. Repare. O amor e a mocidade, coroados pela ventura. Ali tem o seu melhor poema. Bocage. Creio que sim. Dolorosamente, porque nenhum ainda me custou tanto. Cai o pano. Fim do quarto ato.